Queridos camaradas congressistas, queridos camaradas e amigos convidados, permiti que, em nome do Comitê Central do Partido Comunista Português, vos apresente as melhores saudações e expresse a maior satisfação pela vossa participação e presença neste Congresso extraordinário. Permiti ainda que, perante o órgão supremo do Partido, recordemos os camaradas caídos desde o 6º Congresso do Partido até à data. Podemos afirmar que desde o 25 de Abril se deram importantes e positivos passos em frente. A destruição do Estado fascista e do seu aparelho repressivo, como a PIDE-DGS, a Legião e a ANP, a existência das liberdades fundamentais, o reconhecimento à independência dos povos coloniais e a consequente descolonização e a definição de uma política de paz com todos os povos fazem hoje parte da nossa vida cotidiana. É, pois, evidente que as novas condições políticas existentes em Portugal exigem uma definição política adequada ao momento presente, com algumas alterações ao programa e aos estatutos do partido, partido que nos duros tempos da repressão esteve sempre na vanguarda da luta contra o fascismo e hoje, na legalidade, como força política de larga projeção nacional, continuará a desempenhar o seu papel de vanguarda nas lutas populares e a atuar como força indispensável no processo de democratização do país. O Comitê Central do Partido, em reunião plenária realizada no dia 6 do corrente, considerou todo este conjunto de problemas e resolveu convocar o Congresso Extraordinário. E é assim, queridos camaradas congressistas e queridos camaradas e amigos convidados, que em nome do Comitê Central declaro aberto o Congresso Extraordinário do Partido Comunista Português. Camaradas, vamos dar a palavra ao camarada Álvaro Cunhal, secretário-geral do nosso partido.
Camaradas, a experiência dos primeiros 6 meses de liberdade mostram que no processo revolucionário em curso, a aliança do Movimento Popular com o Movimento das Forças Armadas decide do rumo dos acontecimentos. Ao longo destes 6 meses de liberdade, a reação tentou por diversas vezes passar à ofensiva, pôr em causa a nova situação democrática, liquidar as liberdades e instaurar uma nova ditadura. Com o professor Palma Carlos e seus cúmplices, o plano era de um golpe de Estado constitucional, em que seria o Conselho de Estado a atribuir plenos poderes ao general Spínola, na pessoa do seu primeiro-ministro, para que este pudesse organizar, em menos de 3 meses, uma mascarada eleitoral que elegesse o general Presidente da República, deixando assim de ser mandatado pelo Movimento das Forças Armadas e passando a ser mandatado pela nação, o que lhe teria permitido, muito legalmente, instaurar uma nova ditadura. Com a operação da maioria silenciosa, já não se procuraria uma cobertura constitucional. Seria a nação que viria à rua, num ambiente de provocação armada, exigir a intervenção salvadora e os plenos poderes do general Spínola. Nos aspectos gerais da preparação, houve semelhança nos planos. Num caso e noutro, as tentativas de golpe foram precedidas de ações de agitação social, artificialmente criadas por greves sem causa direta a justificá-las, por manifestações e provocações ruidosas de fascistas e esquerdistas a lançarem um ambiente de desordem nas ruas e de caos a dar razão aparente às exigências dos conspiradores.
A situação criada na TAP, como noutras empresas, convinha aos planos das forças reacionárias, pois iria justificar um golpe de força destinado a acabar com o caos e a desordem que, segundo nessas forças, reinava no país. A reação e o fascismo tentaram esse golpe, mas falharam. E falharam porque não contaram com a vigilância, a combatividade e a decisão das massas populares que, juntamente com o MFA, cortaram o passo ao fascismo.
Os acontecimentos têm mostrado, e continuam a mostrar, que a democratização e a descolonização encontram pela frente, como seu principal adversário, os monopólios e os latifundiários. Não se poderá consentir que as liberdades sejam ameaçadas, comprometidas e estranguladas por meia dúzia de famílias de grandes senhores do capital e da terra. Os interesses... Os interesses egoístas de meia dúzia de famílias não podem sobrepor-se aos interesses do povo inteiro. O próprio desenvolvimento objetivo da economia coloca uma inelutável alternativa. Se o poder económico continua nas mesmas mãos, o desenvolvimento, tal como no passado, terá de assentar em salários de fome dos trabalhadores e na ruína das classes médias. E esse esquema de desenvolvimento só pode realizar-se com a implantação de uma nova ditadura terrorista. Se um regime de liberdade e democracia quer sobreviver e desenvolver-se, tem que limitar e liquidar finalmente o poder económico dos monopólios latifundiários, fazer intervir cada vez mais o Estado na economia sem prejuízo da iniciativa privada não monopolista, proceder à nacionalização do setor-chave da economia e entregar aos camponeses grandes latifúndios.
Por isso, nós, comunistas, devemos lutar para que seja conseguido o objetivo número 2 da Revolução Democrática Nacional, a liquidação do poder de todos os monopólios, que será assim se poderá fazer a democracia em Portugal contra os monopólios.
O programa do Movimento das Forças Armadas, aceito como programa de governo, indica uma estratégia antimonopolista como princípio orientador de uma nova política económica posta ao serviço do povo português, em particular das camadas mais desfavorecidas. É a aplicação prática desta ideia que a situação presente exige com urgência. De acordo com esse princípio orientador, considerando indispensável encarar de frente os problemas mais agudos, o Partido Comunista Português propõe ao povo português e às forças democráticas, através deste nosso Congresso Extraordinário, uma plataforma de emergência. Para assegurar o curso democrático da política portuguesa, para conduzir o país à realização de eleições livres para a Assembleia Constituinte, para criar as bases indispensáveis para a instauração de um regime democrático, a política portuguesa tem de orientar-se no imediato em três direções fundamentais. A defesa das liberdades e o reforço do Estado democrático, o prosseguimento da descolonização e a defesa da estabilidade económica e financeira com vistas ao desenvolvimento. É a reação que não desistiu de liquidar as liberdades democráticas. E é para as salvaguardar que se impõe uma política clara e firme e a execução tão pronta quanto possível de algumas medidas de emergência. Em primeiro lugar, a garantia do amplo exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos, existindo agora, depois do 28 de setembro, a possibilidade de examinar a uma nova luz alguns diplomas em discussão ou em vias de promulgação. Em segundo lugar, o reforço do Estado Democrático pelo saneamento, pela reorganização das forças militarizadas e policiais, de forma a torná-las, de facto, forças de defesa da ordem democrática, pela colocação nos postos-chave de pessoas de completa confiança das forças democráticas, pela formação de um funcionalismo devotado à nova situação política. Finalmente, o respeito da ordem democrática, a proibição das organizações, propaganda e atividade fascistas e reacionárias, a severa punição da conspiração e da sabotagem económica. Os passos históricos dados no caminho da descolonização constituem outra das grandes realizações da nova situação política portuguesa. Os grandes passos dados não devem, porém, levar-nos a fechar os olhos ante os complexos problemas e grandes dificuldades que estão por diante. No nosso entender, a política a seguir, embora tendo em conta as características específicas de cada caso, deve manter-se na mesma linha de reconhecimento real e efetivo do direito de cada povo à autodeterminação e à independência. No conjunto do problema colonial, é necessário garantir, através de uma política clara, que a guerra não recomeçará. É necessário, logo que possível, fazer regressar soldados e marinheiros e reduzir o tempo de serviço militar obrigatório. Subindo a 25 milhões de contos anuais, as despesas militares constituem um intransponível obstáculo para o desenvolvimento da economia nacional e para o melhoramento das condições de vida do povo português. É necessário, no mais curto espaço de tempo possível, reduzi-las drasticamente. Portugal encontra-se numa grave situação económica e financeira, que resulta, em larga medida, da pesada herança que nos deixou o fascismo. A herança de uma economia deficitária, cujo precário equilíbrio assentava em recursos externos. Impõe-se, por um lado, aplicar uma real política de austeridade, cortar no imediato as despesas não essenciais do Estado, designadamente, agora que acabou a guerra, tudo quanto seja possível em despesas militares. Impõe-se, por outro lado, reforçar as receitas, aumentando os impostos, não dos trabalhadores e dos pequenos industriais, comerciantes e agricultores, mas dos grandes detentores das riquezas e dos capitais. Se, como as fugas de capitais mostram, existem capitais disponíveis, nada justifica a afirmação de que não há dinheiro para investir. Há que dizer a esses senhores que, se se aceita a mobilização dos trabalhadores, tem de aceitar-se também a mobilização dos capitais. No que respeita à indústria, as linhas de ação do Estado são também variadas. Em primeiro lugar, devem apoiar-se as empresas grandes e pequenas que investam capitais e contribuam positivamente para o desenvolvimento e a expansão da produção. Em segundo lugar, devem tomar severas medidas contra a sabotagem económica, contra os encerramentos, reduções de laboração e despedimentos sem justa causa, fiscalizando empresas que se entreguem a irregularidades, a especulações e a processos fraudulentos. Em terceiro lugar, deve reforçar-se decididamente o setor industrial do Estado, com o melhoramento da gestão e da rentabilidade das empresas públicas e a constituição de novas empresas do Estado e mistas. Em quarto lugar, devem apoiar-se as pequenas e médias empresas. Os problemas que defronta a agricultura portuguesa não são menos graves que aqueles que defrontam as finanças públicas e a indústria.
A questão principal com a qual nós deparamos no distrito de Beja todos os dias, quer a nível dos trabalhadores agrícolas e do seu sindicato, quer dos pequenos agricultores e da sua liga, é que não é possível um avanço, por pequeno que seja, na solução dos graves problemas económicos que atingem as massas e que estão na base do subdesenvolvimento regional, sem a adoção de uma política anti-latifundista que altere o domínio absoluto dos campos por parte de um punhado de grandes agrários.
Impõe-se considerar a requisição pelo Estado de terras incultas e a sua entrega a cooperativas, a explorações familiares ou a formas de gestão pública. Impõe-se a reestruturação e simplificação dos circuitos comerciais. Impõe-se o aligeiramento da carga fiscal aos pequenos camponeses, ao mesmo tempo que se agrave a tributação aos grandes proprietários e rendeiros absenteístas. Impõe-se um auxílio sério em créditos, máquinas, apoio técnico à formação e reorganização de cooperativas. Não essas falsas cooperativas, que eram instrumentos da exploração de milhares de camponeses por alguns grandes agrários e grandes capitalistas, mas verdadeiras cooperativas constituídas e geridas livremente pelos pequenos e médios agricultores. É toda uma política agrária que se impõe, uma política agrária nova, tomando medidas de emergência que resolvam os problemas mais agudos da população trabalhadora dos campos e atraiam assim irreversivelmente o campesinato à torrente revolucionária que se propõe construir um Portugal próspero e livre. São os trabalhadores... São os trabalhadores portugueses os que pagam mais caro as dificuldades existentes na economia nacional. Há quem pretenda que, por exigências da estabilidade da economia nacional, os trabalhadores devem desistir temporariamente de melhorar as suas condições de vida e aceitar mesmo piorá-las, se necessário for. Pode afirmar-se que os trabalhadores portugueses estão dispostos, com o seu suor e com o seu sangue, a pagar o preço da liberdade. Mas desde que aqueles que enriqueceram e enriquecem à custa do suor do povo trabalhador e que têm nas suas mãos as riquezas do país, o paguem também. Os trabalhadores são os primeiros a ter plena compreensão de que, para construir um Portugal novo e democrático, será necessário trabalhar muito e duramente. Para o melhoramento das condições de vida gerais, será necessário aumentar a produção em ritmo acelerado. Isso obrigará não só a investir, como a trabalhar mais e melhor. Os trabalhadores portugueses estão prontos a fazê-lo, mas quando trabalharem para si, para a comunidade nacional, para o país... Para o país e não para uma burguesia parasitária cuja ostentação é um insulto para a vida de dificuldades e mesmo de miséria de grandes massas do povo trabalhador. Trabalhar mais para o país, sim. Trabalhar mais para os exploradores, não. Pergunta-se muitas vezes qual é o plano de ação do partido para as eleições. Tudo depende da situação que então se apresente e é difícil prever neste momento como se apresentará. Uma ideia geral é, porém, conservar que as eleições não devem constituir um motivo de divisões e de rupturas entre as forças democráticas, mas um novo motivo de reforço da unidade e das alianças com vistas à tarefa da construção de um Portugal democrático. Na luta de hoje, para defender e consolidar as liberdades, na luta de amanhã, para instaurar um regime escolhido pelo próprio povo e construir um Portugal democrático, é indispensável prosseguir, consequentemente, uma política de unidade e de alianças. A quebra da unidade e das alianças existentes conduziria, a curto prazo, à derrota da democracia. Reforçar a unidade e as alianças é assegurar o caminho para a vitória.
Camaradas, temos de afirmar que todo este processo de luta, antes e depois do 25 de Abril, só foi possível através de uma boa organização do nosso partido. E em especial das formas unitárias de organização que sempre os comunistas defenderam e pelas quais incessantemente lutaram e lutam. A existência de uma comissão unitária de trabalhadores, eleita democraticamente, a realização de numerosas assembleias, foi o melhor processo para a consolidação da unidade de todos os trabalhadores da empresa para as suas vitórias.
A política de unidade foi sempre uma constante na atividade do Partido Comunista Português. A unidade é para hoje e é para amanhã. E estamos prontos a encaminhar juntos e unidos com todos aqueles que queiram unir-se na luta pelos mesmos objetivos. Viva a unidade da classe operária, viva a unidade das forças democráticas, viva a aliança do movimento popular com o movimento das forças armadas, viva o Partido Comunista Português. Viva!